Oi amigo, oi amiga da Rádio Dos Vox. O programa Conversa que Interessa está chegando em sua edição de número 46. Vamos conversar aqui com Pedro Júnior, que é da FM Dom Bosco aqui de Fortaleza, já pedindo para que o Pedro faça a sua apresentação para os nossos ouvintes.
Olá amigos, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Pedro Júnior, sou natural de Brasília. De Brasília eu fui para Juazeiro da Bahia, Petrolina, Pernambuco. E meus pais foram para Aracaju, Sergipe. Em Aracaju eu me graduei em comunicação, habilitação em relações públicas. Fui para Salvador, fiz especialização em marketing e fiquei lá durante alguns anos. Depois fui para Palmas, no Tocantins, onde fui assessor de comunicação da prefeitura, fiz marketing político e fui diretor do jornal Tribuna do Tocantins. Fiz uma graduação nos Estados Unidos de Core Competence Endorsement, que trabalha exatamente a mudança de comportamento das pessoas. Uma especialização em falar em público, autoconfiança, controle de preocupações, relações humanas, memória, enfim. Algumas pessoas já fizeram treinamentos comigo, mais de 7, 8 mil pessoas. E dentre eles tem aqui o vice-governador do estado do Ceará, o prefeito daqui, a vice-prefeita e todos os secretários antes da reforma administrativa. E em Palmas eu vim passear em Salvador, rever os amigos, acessei a internet e conheci a minha atual esposa, que eu a conheci pela internet. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a vida, ela é muito dinâmica. Na vida acontecem coisas muito rápidas. Você vê que há pouco tempo atrás nós falávamos aí sobre o videogame, o Atari, sobre o Bozo, sobre o Rintintin, sobre Lessie, e hoje nós estamos falando aí sobre inseminação artificial, nós estamos falando aí sobre internet. Por exemplo, vocês estão me ouvindo agora pela internet. E se você me dissesse isso há uns 5, 6 anos atrás, eu iria dizer que você é maluco, que você, enfim, bateu com a cabeça na parede e está ficando doido aí, falando muito besteira. E a gente vê que as coisas acontecem muito rápido. Um deficiente visual, por exemplo, há pouco tempo atrás, ele não tinha vez, não tinha oportunidade, não tinha nem respeito. Na realidade, tinha o sentimento de pena para com as outras pessoas. E hoje não, hoje tem um respeito. Por quê? Porque tem entidades, assim como a Sociedade de Assistência aos Cegos, faz um trabalho muito interessante, eu acredito que no Brasil inteiro. E por esse motivo, as pessoas que têm... são as pessoas especiais que têm essa deficiência, elas conseguem ter mais respeito para com a comunidade. Eu estou dizendo respeito, por quê? Porque você tem a oportunidade de você mostrar para as pessoas que você é capaz. E você tem muito mais habilidade auditiva, de tato e olfato do que nós que conseguimos enxergar. Então você enxerga a vida de uma outra forma, você enxerga a vida de um prisma que, por mais que nós queiramos, nós jamais iremos sentir. Como assim que eu cheguei aqui, por exemplo, teve uma pessoa que, sem me ver, disse assim: tem uma pessoa aqui comigo, quem é que está aí? Eu não tinha me apresentado ainda, só para saber se realmente ela sentia minha presença. E eu disse o meu nome, disse: olha, eu sou Pedro Júnior, eu vim aqui visitar vocês. E 2 horas depois, eu passei por lá, isso foi ontem, 2 horas depois eu passei por lá, e ela lembrava de mim, lembrava do meu nome só através da minha fala. Isso é extraordinário. Nós temos aí várias aptidões, nós não conseguimos utilizar nem 10% do nosso poder de memória. Então é uma coisa assim maravilhosa, é o corpo humano.
Pedro, e como é que começou esse seu trabalho na Rádio Dom Bosco?
Esse trabalho na Rádio Dom Bosco foi bastante interessante, que nós já vamos fazer 1 ano com o quadro Motivação. E um amigo meu de Aracaju mandou uma filha dele para cá para passar alguns dias e me ligou e perguntou se eu poderia levá-la para tomar sorvete. Quando a última vez que eu vi a menina, ela era criança, então eu fui com a intenção de encontrar uma criança. E cheguei lá e encontrei uma mulher muito bonita, maior do que eu, e já estava, digamos, uma mulher feita. O padre então me perguntou: quem é o senhor, para onde o senhor vai? É certo de você estar entregando uma pessoa que está sob a sua confiança para uma pessoa estranha. Eu entreguei meu cartão para ele, e ele disse: ah, o senhor que é Pedro Júnior, que fez uma palestra no ano passado, que foi a campanha da fraternidade, foi sobre o idoso. E o senhor fez uma palestra sobre o idoso, não foi isso? Isso foi, eu tenho uma queixa para lhe fazer. E então ele disse: ai meu Deus do céu, nem cheguei, já vou levar a bronca. Ele falou então que eu dei entrevistas em rádio, jornais e televisão e não fui na Rádio Dom Bosco. E eu disse para ele, isso é verdade, o senhor tem razão. Eu peço até desculpas, agora foi a minha assessora que não marcou entrevista para cá. Eu também não conhecia a rádio Dom Bosco. Ele então me levou para conhecer a rádio. E assim que eu cheguei na rádio, ele me pediu para falar durante alguns minutos. Eu falei durante 13 minutos lá para o pessoal. E quando eu voltei para deixar as moças, ele deixou o recado na portaria que queria falar comigo. Eu fui até ele e deixei as meninas. E ele falou para mim que nós havíamos arranjado um problema. E eu então perguntei, padre, que problema é esse? Porque as pessoas não pararam de ligar para cá e pedindo mais. Perguntou se eu poderia estar lá todos os dias. Eu disse que não tinha condições, porque eu viajava bastante e viajo bastante. E falei para ele que eu poderia fazer esse quadro Motivação às sextas-feiras. E nós começamos com 3 minutos, as pessoas foram pedindo mais. E hoje nós estamos aí nas segundas-feiras e terças com quadros de entrevista. Segunda com quadro falando sobre ONGs, sobre algumas entidades não governamentais, entidades que fazem algum tipo de trabalho social e filantrópico. Por sinal, breve nós estaremos aí com alguém daqui do Instituto dos Cegos fazendo entrevista lá comigo. Na terça-feira, entrevista aberta e com o público em geral, empresários e funcionários, enfim. Na quinta-feira é um quadro que eu criei, um quadro chamado Pessoas de Sucesso. São empresários que passaram por várias dificuldades na vida e essas pessoas hoje conseguiram dar uma guinada na vida e hoje têm sucesso. E lá eu digo, o que é um sucesso, né? Então, sucesso para você pode não ser sucesso para mim e vice-versa. E sucesso para mim, que eu dou muito valor a detalhes, como por exemplo, o sorriso de uma criança é um sucesso. Um aperto de mão, um abraço fraterno e amigo. Aqui, por exemplo, nessa sala, eu estou vendo uma frase maravilhosa. Se você viveu até hoje tentando abraçar Deus e não conseguiu, abrace quem estiver ao seu lado. É a mesma coisa. É uma frase que tem aqui dentro, que acredito que tenha sido o professor Paulo que tem deixado. Então eu gosto dessas frases, eu crio algumas frases também. Como, por exemplo, tem pessoas que se preocupam tanto com o que não sabem, que esquecem de colocar em prática o que sabem. E aí fica nessa agonia toda, passando o tempo, e chega um determinado momento da vida que a vida passou e você se arrependeu de não ter colocado em prática. E acredito que é exatamente isso que a gente passa na vida. A gente deixa de colocar em prática as coisas que a gente sabe.
Por falar em prática, você está trazendo aqui um material, né, um CD, com algumas histórias para motivação, para a gente... Então, muito interessante, vamos mostrar agora, Paulinha, como as ideias, as boas ideias, elas podem ser colocadas em ação dentro de uma empresa.
Quem vai colocar o sino no gato? Em uma determinada cidade chamada Ratolândia, os ratos estavam com problemas. Todos os dias, o gato da vizinhança abatia um rato. Fizeram então a convenção para decidir quais as ideias que iriam colocar em prática para resolver esse problema. Até que um rato jovem disse, vamos colocar o sino no gato, porque cada vez que o gato se aproximar da nossa cidade, nós iremos ouvir o barulho do sino, e aí nossas vidas serão poupadas. Todos os ratos aplaudiram aquela ideia maravilhosa, menos um jovem ancião, que estava lá atrás, último de todos, levantou a mão e disse, pare, pare todos. E aí todos pararam, olharam para ele e perguntaram, você não gostou da ideia? Sim, a ideia é excelente. Agora, quem vai colocar o sino no gato? Meus amigos, a mesma coisa acontece nas reuniões das empresas. Várias ideias maravilhosas são ventiladas. São colocadas ali, diante de todos. Quem da sua empresa toma a iniciativa de colocar essas ideias em prática? Eu tenho percebido reuniões improdutivas nas empresas, infelizmente, porque as ideias são paradas por ali e são ideias maravilhosas. Nas consultorias que realizo, eu sugiro a criação do comitê de gestão, porque aí nós realizamos as reuniões com o comitê e as ideias são colocadas em práticas e acompanhadas o seu desenvolvimento. Sugiro que você faça isso na sua empresa. Faça reuniões para serem discutidas ideias. E nessa mesma reunião, decida quais serão as pessoas que farão parte do comitê de gestão. Assim aumentará a probabilidade do sucesso dessas ideias. Pense sobre isso. Um grande abraço. Pedro Júnior.
Pedro, você pode comentar sobre essa mensagem que nós acabamos de ouvir?
Posso sim, com todo prazer. Essa mensagem, quem vai colocar o sino no gato, eu gostaria que você que está nos ouvindo agora fizesse uma análise da sua vida. Aqueles momentos em que você é chamado para dar opiniões em relação às coisas que podem ser melhor. Para criticar, não falta gente, não é verdade? Então, para criticar, tem muita gente aí. Para falar mal, também. Agora, para falar bem das outras pessoas, aí a coisa já complica um pouco. Primeiro, porque é difícil de algumas pessoas visualizar o lado positivo do outro. Então, só vê o lado negativo. Eu tenho uma dinâmica que eu utilizo chamada de fila indiana. Inclusive, eu vou fazer hoje à tarde, numa palestra, essa dinâmica. Eu coloco uma folha de ofício nas costas das pessoas e faço com que todas fiquem em círculo. Quem estiver atrás vai colocando o que aquela pessoa que está ali precisa melhorar. E assim vai esse círculo até que todos tenham colocado coisas que aquela pessoa precisa melhorar. E aí, antes das pessoas lerem, eu peço para que elas analisem o que escreveram e não busquem o responsável por aquilo. Que isso não vai levar a nada. A gente faz um filtro disso aí, das coisas que realmente as pessoas escreveram, e você é responsável, você é uma pessoa que tem já um senso crítico, e veja se o que escreveram tem fundamento ou não. Se tiver fundamento, pense o que você pode fazer para você ser melhor que você mesmo. Não queira ser melhor que ninguém. Um dos piores defeitos do ser humano, da humanidade, é querer ser melhor que os outros. E somos pessoas diferentes. Deus nos ama exatamente por essa coisa assim única, onde somos únicos, assim como a impressão digital, assim como a íris do olho, enfim. E a fila indiana eu caracterizo da seguinte forma: nós temos os nossos defeitos e eles estão atrás de nós. Então só quem consegue ver são os outros. E as nossas qualidades, as nossas virtudes estão na nossa frente. Então como você está atrás das pessoas, você não consegue ver. Você só consegue visualizar as qualidades das outras pessoas se você realmente prestar atenção a elas. Ver se essas pessoas são prestativas, se elas são harmoniosas, se elas são guerreiras, se elas são determinadas. Você, por exemplo, que está em casa ou está no trabalho, está me ouvindo agora. Com deficiência ou não, você tem uma qualidade. Você sabe dos seus pontos fortes e dos seus pontos a melhorar. Jamais utilize pontos negativos. Já comece a mudar a sua forma de pensar. Traga tudo para o positivo. Observe que até nas refeições, na oração que a gente faz nas refeições, algumas pessoas levam para o lado negativo. Quer ver só? Senhor, que nunca falte a comida na nossa mesa. Amém. Mude isso aí e traga para o lado positivo. Senhor, abençoe esse alimento, que sempre sobre. Amém. Passe para o lado positivo, veja as coisas de um lado bom. Eu estou com a pessoa, está na UTI, ela está há 60 dias na UTI e eu aprendi muito com ela. Ela tem 77 anos. O que, que ela tem? Não sei, nem os médicos sabem. Já aconteceu de tudo. Ela aconteceu um derrame na pleura, levou 500 ml de água para o coração, foi drenado. 1 litro 260 para o pulmão esquerdo, também foi drenado para o rim, para o fígado, para o intestino, voltou a funcionar. Teve uma parada cardíaca, foi reanimada, está viva. Hoje de manhã teve uma parada respiratória, está viva. Gente, isso é para a gente tirar um lado positivo disso aí. Olha só a briga pela vida. E a gente, infelizmente, só percebe isso quando nós estamos no leito, no hospital. Você que está me ouvindo agora, você ainda pode dar uma volta na sua vida. Você pode melhorar a qualidade da sua vida. E você sabe muito bem disso. Você pode dizer para mim: Pedro Júnior, é porque você não tem nenhuma deficiência, é porque você não sabe as dificuldades que eu passo. Certo, você sabe das dificuldades, só que você não pode se permitir que ninguém tenha pena de você. Por quê? Porque Deus te deu muito mais coisas do que você sabe, do que você imagina. Tanto é que Deus fez o seguinte: ele pegou e disse assim, eu vou dar o sucesso, as virtudes das pessoas, mas eu não queria dar assim, de mãos beijadas. Onde é que eu vou colocar? E alguém então disse para ele: olha, coloque no fundo do oceano, lá ninguém vai encontrar. E ele então disse: olha, o ser humano, ele é muito inteligente. E um dia ele vai até lá, no oceano, e vai encontrar. É verdade, o senhor tem razão. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na Lua, porque lá na Lua pouquíssimas pessoas ou ninguém irá. Deus então falou, olha, lá na Lua também o homem é muito astuto, o homem é muito corporativo, um dia ele vai fazer tanto investimento em tecnologia que ele vai pisar na Lua. E então pararam, até que Deus disse assim, já sei onde eu vou colocar as virtudes do homem, já sei onde é que eu vou colocar coisas para o homem ter sucesso. E perguntaram, onde, Senhor? Dentro dele mesmo. Porque ele vai procurar no mundo inteiro e lá vai ser o único lugar que ele não vai encontrar. E nós estamos aí nessa briga todos os dias, nessa ansiedade, que a ansiedade é exatamente a diferença entre o que você é e o que você deveria ser. E essa diferença aí, se você não trabalhar, vira frustração. Aí onde vem você ficar depressivo, onde você passa a não acreditar mais nas pessoas, onde tem algumas pessoas que dizem, ah, eu prefiro trabalhar com animais ao invés de trabalhar com pessoas. Coitado dessas pessoas. Essas pessoas sim precisam ser trabalhadas. E aí, meus amigos, jamais, jamais deixe de agradecer a Deus tudo ou quase nada que você tem. Eu costumo dizer nesse CD que eu vou deixar aqui, na biblioteca, e vocês vão ouvir com o passar do tempo, tem uma crônica chamada Pegue a Fila Certa, onde meu sobrinho, que mora em Aracaju, Roberto Wagner, ligou para mim e disse assim, titio, eu quero te dar uma boa notícia, eu passei no vestibular, fui um dos primeiros colocados, ele tem 14, vai fazer 15 anos. E eu então disse, olha, parabéns, que bom, sucesso para você. Você já agradeceu a Deus? Ele disse, sim, já agradeci, mas agradeci rápido, porque eu tenho muito mais coisa para pedir. E então eu disse para ele, olha, faz o seguinte, daqui a pouco eu te ligo. Ele, tá bom. Eu desliguei o telefone e escrevi esse texto. Que pegue a fila certa, imagine você lá no céu, você chega para Deus e diz assim, Senhor, eu vim aqui lhe pedir uma coisa. Ele então te recebe muito bem. Ele está sentado, assim como nós estamos aqui numa mesa, e num lado da mesa tem uma fila enorme. Ele olha para você no fundo dos seus olhos e diz, pegue o final dessa fila. Quando chegar o seu momento, eu te atendo com todo carinho. E você diz para ele, Senhor, mas é urgente, o que eu tenho para te pedir é urgente. E ele coloca as mãos no seu ombro e diz assim, eu sei que é urgente. Agora pegue a fila, porque para essas pessoas também é urgente. E você olha e diz assim, Senhor, já agoniado, e diz, Senhor, é caso de vida ou morte. E ele então diz assim, para algumas pessoas também é caso de vida ou morte. E você se conforma quando você está indo para o final dessa fila, que você não vê o final, pode observar que do outro lado da mesa tem uma fila muito pequena. E você volta e diz assim, Senhor, essa fila, para que é? E ele levanta com um sorriso nos lábios e o ar daquela pessoa assim bem satisfeita diz, olhando nos seus olhos, essa fila? Ah, essa fila são das pessoas que vieram agradecer. Observe, meus amigos, que assim nós estamos todos os dias da nossa vida, pedindo, 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 pedindo. Quantas e quantas vezes você agradeceu o que você tem ou o que você não tem? Sim, é importante você agradecer o que você não tem. A falta de comida, a falta de visão, a falta de um braço. Eu tenho uma prima que ela é tetraplégica e a gente precisa agradecer pelo fato de estarmos vivos. Mesmo que seja dependendo de alguém ou de um aparelho, agradeça, porque mais do que você, ele sabe o que você precisa. Pense sobre isso. Um grande abraço, sucesso.
Conversa que interessa, infelizmente, tem pouco tempo, né? Porque a gente precisa adiantar a programação, mas vamos agradecer, né? A Deus, mais uma oportunidade. Nós deixamos o Pedro apresentar por ele mesmo todo o trabalho que ele tem feito nas empresas, nos órgãos do governo, nas ONGs, trabalhando o ser humano com esse grande potencial de motivação, de transformação, de gestão dos melhores valores. Vou conversar com ele também, a possibilidade da gente, de quando em vez, colocar uma das suas crônicas na Rádio Dos Rocks, para que nossos companheiros pelo mundo afora também recebam essas luzes, né, das suas palavras, das suas ideias, dos seus pensamentos. Pedro, algum contato, algum e-mail, algum site onde as pessoas possam conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o que é a Oficina do Conhecimento? Repasse aqui para os nossos ouvintes.
A Oficina do Conhecimento, ela tem um site, www.odc, é O de Oscar, D de Dado, C de Casa. Tudo junto, odcnet, www.odcnet.com.br. E lá no site tem uma parte de contato. Então entre, clique e deixe o seu e-mail para que você receba informativos sobre os nossos treinamentos, sobre lançamento de livros. Inclusive, professor, eu quero trazer aqui um livro para a gente passar para o Braille, um livro de motivação dessas crônicas. Tem um segundo livro que está sendo lançado agora de vendas. Eu ainda estou corrigindo, né, esse livro para mandar lá para a gráfica, para o estúdio, para a editora lá do Rio de Janeiro. E depois disso vem um outro livro aí, de pessoas de sucesso. Por que que as pessoas atingem o sucesso? Por que que elas conquistam? O que que é preciso a gente conquistar? Eu costumo dizer o seguinte: conquistar é fácil, difícil é você manter. Quer ver só? É difícil comprar um carro hoje? Não, é fácil. Basta que você tenha um nome limpo, você vai e compra um carro. É difícil comprar uma casa? Não. É difícil comprar uma cadeira? Não. É difícil ter um filho hoje? É mais fácil ainda. Agora, o difícil é manter. Vá manter uma casa. Vá manter um carro. Vá manter um filho. Não é verdade? Tá aí, minha mãe tá tentando me manter até hoje. Eu me sinto criança. Sou novo, viu? Você que está aí, 1,80m, olhos azuis, assim, tal, bonito. Nada disso, um tampinha. Eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês, meus amigos. Foi muito bom estar aqui. Já deu para perceber que falo pelos cotovelos. Então já falei demais, pro tamanho e pra altura. Quero deixar um grande abraço para você. Quero que você reflita sobre as suas atitudes. E gostaria muito, muito que você fosse melhor que você mesmo. Um grande abraço. Fique com Deus. Sucesso. Pedro Júnior.
Este foi o Conversa que Interessa. Agradecendo a Alexandre Almeida, Ana Paula e a Sociedade de Assistência aos Cegos. Rádio Dos Vozes.